começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, 5 horas e 4 minutos no Rio, também Brasília. Você confere o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, 1130, mais querido do Brasil, 980 Brasília, nesse dia 16 de março de 2018, nessa sexta-feira. Eu vou na apresentação lá do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Com os comentários, mesa de áudio José Roberto, com o controle geral, com o Nelson Soares, com Ed Guimarães e também com o nosso Joca Sanz, central técnica lá da galera e também de Brasília. Produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Vem comigo aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que vai começar falando hoje, lógico, da desclassificação do Fluminense ontem para o Avaí, numa ressacada em Florianópolis pela Copa do Brasil. Vamos falar do Fluminense 5-5.
Tantas vezes campeão, vacina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tri.
É, com a derrota de ontem por 1-0 e a derrota que aconteceu no Rio por 2-1, ontem na ressacada vitória do time do Avaí, o Leão da Ilha, e se garantiu na quarta fase da Copa do Brasil, o time do Avaí, o time azul e branco. O repórter Rodrigo Ricardo, ele sempre ligado, traz informações do jogo e do Fluminense.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense deu adeus à Copa do Brasil. O tricolor carioca foi derrotado mais uma vez pelo Avaí, desta vez no estádio da Ressacada, por 1-0 em Santa Catarina. No primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o Avaí já havia vencido por 2-1. Além da eliminação, o Fluminense deixou de embolsar R$1.800.000. Para o técnico Abel Braga, a dor de sair da competição é profunda e que é preciso reforços.
Para nós, a gente sente na alma a eliminação. A gente não foi eliminado pensando que era fundamental, era uma realidade que nós tínhamos que alcançar porque ia ganhar R$1.000.000 e pouco. A realidade de futebol não é essa. A realidade de futebol é que nós sabemos que tem que chegar mais gente, né? Se tivesse passado ou não de fase. Isso é verdade. Já está ficando rotineiro. Normalmente, as substituições, já percebeu? São sempre os mesmos. Isso aí não chateia. Chateia porque nós queríamos ir mais longe.
Abel também não culpa a derrota por ter mudado o esquema de três zagueiros no meio do jogo, quando trocou Ibanez por Matheus Alessandro.
Não tem nada a ver, cara. Porque o Ibanez já estava jogando de volante. Ele passou para volante quando nós ficamos com o jogador a mais. Para que você vai ficar com três zagueiros para um atacante com um jogador a mais? Eu não preciso empatar o jogo, preciso ganhar, né? Então o Ibanez passou para o volante junto com o Richard e o Jadson foi para a meia junto com o Sornosa. E o negócio estava bom para nós. Mas aí veio a outra expulsão, num lance isolado, lá do fundo aqui do campo. O cara cruzou, Eu vi que o menino lá fez o gol, nem precisou subir na bola, coisa que nós tentamos durante todo o jogo e não conseguimos.
Líder do Grupo C e praticamente classificado para as semifinais da Taça Rio, Abel deve colocar um time alternativo contra a Cabo Friense no próximo domingo em Saquarema.
Sinceramente, foi pena, a gente lamenta muito. Vamos agora domingo com uma equipe diferente, né? Procurar dar ritmo, alguns jogadores estão precisando. Está entrando sempre os mesmos, né? É meio complicado.
Fora de campo, o Fluminense segue numa batalha jurídica contra Gustavo Scarpa. Os advogados tricolores derrubaram a liminar que possibilitou ao meia rescindir o contrato com o Fluminense. Mas por enquanto, Gustavo Scarpa segue treinando na academia do Palmeiras. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo, trazendo notícias do Fluminense. Mas há um, nas internets aqui, no Face, em todos os lugares, dizendo que foi muito mal o Abel Braga ontem nas trocas, colocando o Dudu, que acabou sendo expulso, depois de ter um jogador expulso logo no início do segundo tempo, o time do Avaí, e o Marlon Freitas também. Vamos ver, e o Marco Júnior também não jogou nada. 5 e 9 vem ele que sabe o que diz. E aí, Valdir, boa tarde para você. E aí, o Fluminense sai da competição, segundo o Carioca sair da Copa do Brasil. Agora, Botafogo e Fluminense pensam na Sul-Americana, campeonato estadual e depois no campeonato brasileiro. E as trocas, o Abel está sendo muito criticado, hein?
Um grande abraço, Borges, prazer muito grande estar ao seu lado aqui no programa Mundo da Bola. Abraço para quem está ligado no mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É o segundo grande que cai, né? Porque já caíram Madureira, Boa Vista, sim. Nova Iguaçu.
Dos grandes.
E agora...
Só o Botafogo, agora só o Fluminense, ficamos...
Vasco e Flamengo vão entrar na fase oitava de final, porque estão disputando a Libertadores.
Quinta...
Na quinta fase. É depois da
Copa do Mundo. E agora começa a quarta.
Só depois da Copa do Mundo. Ô, Borges, eu respeito a opinião dos internautas, dos torcedores, mas eu acho que ele tinha que tentar fazer alguma coisa. O Fluminense precisava ganhar o jogo. Tanto é que ele tirou o Ibanez. As pessoas têm que olhar o jogo para depois, sabe? Ele não ficou com três zagueiros. Em momento algum, o Ibanez foi volante. Foi volante. Ele jogou com dois volantes, dois meia e dois atacantes. Ele tentou ganhar. Só que, ele, na minha opinião, o Robinho, mais uma vez, não entrou bem. Ele não consegue entrar bem. Já não tinha entrado bem de início o jogo que eu comentei contra o Nova Iguaçu. O Marlon Freitas também não entrou bem. E o Dudu foi expulso de maneira, desculpa o termo, burra, uma entrada desnecessária. E acabou sendo expulso. Entendeu? Então é aquele negócio. E o torcedor do Fluminense estava um pouco empolgado com as vitórias que estavam acontecendo no Campeonato Estadual. Mas o elenco do Fluminense é da conta do chá. E é uma garotada. Então, a garotada tem altos e baixos. O Fluminense, no Campeonato Estadual, perdeu o primeiro jogo, não perdeu para mais ninguém. Gol do Flamengo, todo mundo achou, foi gol do Flamengo de 4-0. Mas é um time que precisa de muitas coisas para o Campeonato Brasileiro. Não só o Fluminense, como também o Botafogo. O Vasco também precisa. E o Flamengo também precisa de trocar laterais. Então, ninguém está pronto para o Brasileiro. Estou falando em termos de Rio. Então, eu acho que o Abel tentou, mas o Avaí jogou com inteligência. Jogou fechado, fez um gol, e depois teve, o Fluminense saiu, só teve uma chance, uma bola do Pedro na trave, mas nada. E teve o domínio. Teve o domínio da bola. Esse negócio de dominar, é muito, você está com a bola, mas você não cria situações de gol. O Aranha fez duas defesas no máximo, isso é muito pouco. Um time precisava fazer dois gols para a classificação direta. Eu acho que o Fluminense perdeu, porque não foi, deixou escapar a vitória em casa.
Principalmente aqui.
Aqui.
O problema dele não foi lá, foi aqui.
E lá já foi com uma responsabilidade maior. Agora ele já disse o seguinte,
vai botar um time...
Vou botar um outro time.
Ele
falou um outro time, né?
É um outro time, porque ele vai botar jogadores...
E aí, amigo?
O Robinho, por exemplo, que não tem jogado de início.
Aí eu toquei, né? Graças ao nosso...
Porque a Cabo Friense, vencendo, pode criar problemas para...
o Flamengo.
Também.
O próprio Vasco.
E o Flamengo, não sei se também vai jogar com o time principal.
Vai. O Flamengo principal? Tem que jogar, pelo amor de Deus.
Por quê?
Porque só joga dia 18 de abril.
Não, sim.
Vai ficar 32 dias
sem jogar. Pode querer descansar para as semifinais.
Não, o Flamengo é uma grandeza. Tem que usar o seu time principal. Não,
você que está pensando.
Não sou eu,
mas
não.
Mas o Fluminense já...
Quem está... Mas isso é uma diferença de... muito grande.
Por que, o Fluminense... Por que, que o Abel vai botar um time alternativo? O Abel
teve um jogo desgastante.
Mas já está fora da...
Fluminense já está garantido nas duas... Não estou na semifinal.
Já
está
garantido
nas... Na semifinal, nas duas semifinais.
Isso.
Taça Rio e Campeonato Estadual. O Flamengo, não. O Flamengo tem 9 pontos. 9 pontos. Se ele perde para a Portuguesa, acabou o Freire, ganha do Fluminense com o time alternativo, ele fica fora. É. Mas Flamengo é Flamengo, tem que botar...
Vamos aguardar, vamos aguardar. 5:13, você lembrando aqui que a Copa do Brasil teve prosseguimento, Náutico eliminou Cuiabá, São Paulo eliminou CRB, Goiás eliminou Curitiba, o Atlético Mineiro eliminou Figueirense, Inter eliminou Cianorte do Paraná, Vitória Bahia eliminou Bragantino, o Ponte Preta eliminou Sampaio Correia, Ferrinho novamente eliminou o Vila Nova agora e passa o Ferroviário do Ceará na frente. O Atlético Paranaense eliminou o Ceará e o Avaí eliminou o Fluminense. Aqui a surpresa foi, continua sendo o Ferrinho, o Ferroviário, ou a Ponte Preta, que não vem bem no campeonato, não foi bem no Campeonato Paulista, pode ser uma surpresa aqui nessa próxima fase da Copa do Brasil, hein, Valdir?
Oh, são duas surpresas. O Ferroviário do Ceará, que ninguém acreditava, já eliminou, também eliminou a Aparecidense na outra fase, mas agora foi eliminou uma equipe melhor. E a Ponte, que inclusive está sem treinador, o Eduardo Batista foi demitido, ficou fora do Campeonato Paulista, por pouco não foi rebaixado e consegue se garantir na Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil é uma competição muito interessante, porque ela apresenta surpresas, porque ela não é pontos corridos, é mata-mata.
A grande surpresa é o Ferroviário, né?
Ferroviário, é a grande surpresa. E um detalhe, é bom lembrar que esse ano não temos o danado do gol qualificado, hein? Então, isso aí muda muito em termos de competição, com a ausência do gol qualificado.
Deixa eu mandar um abraço aqui ao Júlio César, que está participando conosco. Você pode participar da nossa live face aqui, do facebook.com/ Rádio Nacional Rio, WhatsApp 21, é o código do Rio, 997849503, ou os telefones 2117-6918 ou 6918 ou 6917, você podendo participar conosco. Você acha que o Fluminense é candidato ao rebaixamento no Brasileirão? E qual o seu palpite para o clássico entre Botafogo e Vasco? Você pode participar conosco aqui da nossa live, do nosso Face, do nosso WhatsApp e do nosso telefone também, tá certo? 5:15.
Olha aí, o timaço nacional!
Deu a bola bonito o Santos, conquistando e fazendo bonito no Paicambu, passando pelo Nacional do Uruguai, pela Libertadores América, mais um, né, a vencer uma segunda rodada muito boa para o futebol brasileiro. Vencer o Corinthians, Flamengo e agora o Santos. O repórter Lincoln Chaves traz informações do time do Peixe.
Lincoln Chaves.
Tá difícil, chama a garotada. Foi o que Jair Ventura fez. O Santos contou com 7 jogadores formados na base entre os titulares para vencer o Nacional do Uruguai ontem por 3-1. Foram 2 gols de Eduardo Sacha e um da nova joia do Alvinegro, Rodrigo, 17 anos, e que até perdeu aula para defender o Peixe no Pacaembu. E com direito a golaço, ele avançou pela ponta esquerda, escapou de 2 zagueiros e mandou para as redes do time uruguaio.
É uma coisa que desde a base eu venho procurando fazer, né? Sempre quando sofrer a carga, continuar em pé, porque... Eu não sei no que pode terminar o lance. Às vezes, pelo jeito que o jogo tava, eu poderia ter caído, sofrer a falta, ganhar tempo ali. Mas eu achei que na hora era melhor continuar e eu continuei e consegui fazer o gol.
Já Gabigol foi na contramão do jovem companheiro de ataque. O camisa 10 do Santos reclamou muito durante todo o jogo e foi expulso ainda na etapa inicial, após chegar atrasado na dividida com o zagueiro Polenta do Nacional. O Santista falou sobre o lance.
É difícil falar se é para cartão ou não. Na minha opinião, eu acho que não. Teve jogadas bem piores e ele não deu cartão. Então, eu acho que o critério não foi o mesmo. Mas, errei. Pedi desculpa pro meus companheiros ali, pro professor Jair. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que melhorar. Tentar entrar um pouco menos pilhado. Mas eu creio que o segundo lance foi um pouquinho injusto. Mas também agora não tem como mudar.
Após o jogo, Jair Ventura destacou o planejamento da comissão técnica ao ter poupado os jogadores nas duas últimas partidas do Peixe no Paulistão. Tanto o técnico como o elenco foram criticados pelos tropeços contra o Novo Horizontino e o São Bento.
Planejamento. Porque se a gente tivesse jogado com a equipe principal no último jogo do São Bento, com certeza a gente não teria fôlego para correr com um jogador a menos e conseguir a vitória hoje. Então fico feliz, né? Porque quando você opta por algumas situações, você nem sempre está sujeito a vencer. Mas no futebol ele é feito de profissionais e você tem que seguir as coisas independente que o resultado venha mudando. Então hoje é uma vitória não só da entrega do nosso grupo, um jogo taticamente perfeito, valores individuais que foram também dentro dessa partida, mas a entrega, né? A entrega desse grupo e muito importante o planejamento. Eu vejo o planejamento importante.
O Santos, com 3 pontos em 2 partidas, volta a campo pela Libertadores no próximo dia 5, 21h30, contra o Estudiantes, que é o líder desse grupo 6, com 4 pontos, na Argentina. De São Paulo, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves. Valdir Luiz, começando bem o futebol brasileiro, que teve na primeira rodada apenas Palmeiras vencendo, começa com 3 vitórias, né?
O Santos venceu muito bem o jogo ontem. O Jair arrumou muito bem. O Jair é um excelente treinador, está fazendo um belo trabalho lá. O Santos fez 2-1. Teve um gol anulado, bem anulado. O Nacional também teve um gol bem anulado. O Santos tomou conta do jogo em tempo inteiro. Foi um resultado bom pro Santos, que venceu em casa, né? A casa do Santos nessa Libertadores vai ser o Pacaembu. Então o Corinthians venceu, o Santos venceu e
o Flamengo
venceu. Lamentavelmente, o Vasco perdeu em casa.
Não, mas o Vasco jogou ainda...
Ainda pela primeira fase.
Primeira rodada. E ficou apenas o Palmeiras vencendo.
Mas o Vasco tem condições de recuperar. Agora dia 4 de maio. Você falou sobre o Flamengo. Eu me lembrei sobre o Flamengo botar time reserva.
Você vai voltar? Tá igual alguém que tá de férias. Não. Vai lá. Volta.
Você falou em Libertadores.
Não, botar a reserva. Não, mas não é botar a reserva.
O Flamengo joga dia 18.
Uma coisa, sim, eu estou dizendo porque ele pode querer preparar o time para semifinais ou deixar para mais à frente.
Você prepara jogando.
Porque ele já ganhou. Ele já ganhou um turno.
Você só pega.
Aí é outro papo.
Mas voltando ao Santos.
Sim,
A expulsão do Gabriel.
Do Gabigol.
Altamente, na minha opinião, desnecessário.
Ele achou que teve faltas piores. O próprio Gabigol falou.
Ele deu uma entrada por cima. Ele tem que baixar um pouquinho a bola. Ele deu uma entrada por cima.
Esse negócio teve faltas piores, mas se a dele foi.
Mas a dele foi por cima. Podia quebrar o cara. Foi bem expulso. Depois ele justificou na coletiva, mas não adianta. Ele é um tipo de um jogador que ele tem qualidade. Ele ficou um ano lá no futebol europeu, não jogou. Então tá voltando a jogar, ele tem qualidade, mas tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Falta, eu acredito que o Jair e os mais experientes, como o Renato e outros, o goleiro Vanderlei, vão conversar com ele e botar ele. Não, porque tá um ponto, ele tá passando do ponto.
Valeu, 5h20, a hora do Bruno Mendes trazendo os campeonatos em todo o país. Nesse sábado, os principais campeonatos, ele vai dar um giro geral. O de peso.
Bruno Mendes.
Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos começar destacando os jogos deste sábado nos estaduais e nos regionais pelo Brasil. Campeonato Acreano, teremos Andirá e Plácido de Castro, Uimaitá e Atlético Acreano. Pelo Amazonense, a bola rola para Rio Negro e São Raimundo. Pelo Campeonato Baiano, teremos Juazeirense e Bahia. Pelo Campeonato Brasiliense, Luziânia e Gama, Paracatu e Brasiliense. Pelo Capixaba, a bola rola para Espírito Santo e Real Noroeste. Pelo Catarinense, jogam Ercílio Luz e Joinville. Pelo Cearense, a bola rola para Ceará e Uniclinic. Pelo Goiano, jogam Grêmio Anápolis e Tumbiara. Campeonato Maranhense, se enfrentam São José e Imperatriz. Pelo Mato Grossense, o Araguaia enfrenta o Sinop. Pelo Paranaense, o Curitiba enfrenta a equipe do Cianorte. Teremos também, pelo Campeonato Potiguar, Potiguar de Mossoró e Globo, ABC e Força e Luz. Pelo Rondoniense, Gênesis e Ji-Paraná. Pelo Sergipano, Boca Júnior e Lagarto. E pela Copa Verde, a bola rola para Atlético do Espírito Santo e Cuiabá.
Valeu, é bom lembrar que essa Copa do Brasil vai ter o campeão da Copa Nordeste, Copa Verde, vindo na fase número 5, junto com o pessoal da Libertadores.
Falando em Copa do Nordeste, Flamengo está anunciando que recebeu um convite para a Copa do Nordeste ano que vem. Tem nada a ver, né? Isso é um nada tema para outros programas.
Nada
a ver. Mas a Copa do Nordeste e a Copa Verde são bem interessantes.
Valeu, você pode participar conosco, mande o seu recado pela nossa live face aqui, participando também no facebook.com/Rádio Nacional Rio. WhatsApp é o 21, código do Rio, 99784-9503, telefone 21-17-6917 ou 6919, mande o seu recado. Você acha que o Fluminense é candidato ao rebaixamento no Brasileirão? Você acha que o Fluminense está mal na parada? E qual o seu palpite? Isso aqui, qual é o seu palpite para o clássico entre Botafogo e Vasco? Mande o seu recado. A gente volta na segunda parte do programa No Mundo da Bola, já já, 5h23.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que todo idoso tem desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer? E em relação à profissionalização, é assegurado acesso a qualquer trabalho sem discriminação, exceções em concursos públicos. Direito ao trabalho, cultura, esporte e lazer. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. É o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. E a gente prossegue no programa No Mundo da Bola, iniciando com o professor aí, o Momento Estádio, notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes. Pelo Circuito Mundial de Tênis de Mesa, o aberto da Polônia, Ling Yi foi superada pela inglesa Ho Chin Chin e Eric Joti perdeu para o bielorrusso Alexandre Kanin. Outros três brasileiros já haviam sido eliminados em dias anteriores. Hugo Calderano e Gustavo Tissuboy estarão no aberto da Alemanha na semana que vem. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes aí com o Momento Estádio. O Luiz Ferreira dando o seu boa tarde. Luiz Ferreira, boa tarde. E aí, notícias também de outros esportes?
Na verdade, notícia do Prêmio Brasil Olímpico. Borges, boa tarde para você, os ouvintes ligadinhos aqui do programa No Mundo da Bola na Rádio Nacional e todo o Brasil. Principal premiação do esporte olímpico brasileiro, o Prêmio Brasil Olímpico vai homenagear os três melhores treinadores do Brasil em 2017. Nos esportes coletivos, José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei, vai levar o troféu pela quarta vez. No individual, uma novidade. Dois treinadores vão receber homenagem. Mário Tsutsui, da Confederação Brasileira de Judô, e Antônio Carlos Pereira, o Kiko da Sociedade de Ginástica de Porto Alegre, a Sojipa, venceram pelo trabalho que resultou no bicampeonato mundial da judoca Mayra Aguiar. A festa do prêmio será realizada no dia 28 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Borges.
Forte nome, né, Valdir? José Roberto Guimarães, ao lado do Bebeto, de frente, que nos deixou, e também do nosso Bernardinho. nomes importantes, né? O José Roberto Guimarães, bem merecido.
O Bebeto foi um marco como treinador no voleibol, né?
Principalmente quando foi para a Itália. E quando, como levantador também no início.
Ele como desportista, ele foi inigualável. Como presidente de clube, deixou a desejar. Mas como desportista, foi fantástico. E ele criou uma geração que brilhou. Que era a geração de Bernardinho, Badá e outros grandes jogadores. Fernandão. E com detalhe, a geração dele fez com que tivéssemos hoje dois grandes treinadores. Sou o Bernardinho e o Zé Roberto Guimarães.
Valeu, 5:28. Vamos para a contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com o repórter que mergulha na notícia, Maurício Costa.
Maurício Costa. Nacional na Copa com Maurício Costa.
Baixa na seleção brasileira. A notícia não é nada boa. Um dos 25 convocados de Tite para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha não vai poder jogar em março. Pior, pode ficar até de fora da Copa do Mundo. E não é qualquer jogador não, hein? O lesionado é Felipe Luiz, lateral esquerdo titular do Atlético de Madrid e homem de confiança de Tite na ausência de Marcelo. De acordo com o clube espanhol, o brasileiro fraturou a fíbula da perna esquerda na vitória da sua equipe sobre o Lokomotiv nesta quinta-feira pela Liga Europa. O Atlético de Madrid venceu por 5-1 e chegou às quartas de final da competição, mas perdeu Felipe Luiz, provavelmente, para o restante da temporada. Inicialmente, o tempo de recuperação estimado para este tipo de lesão dura de 2 a 4 meses, deixando o lateral com poucas chances de ir à Copa. Para o lugar de Felipe Luiz, Tite convocou Alexandro, da Juventus, da Itália. Apesar de Tite testar Alexandro algumas vezes como reserva de Marcelo e até Jorge em uma ocasião, Felipe Luiz sempre foi o preferido do treinador, tanto que apareceu na última lista de convocados antes da final para a Copa do Mundo e chegou a ser capitão da equipe durante as eliminatórias da Copa. O problema era que Felipe Luiz vinha enfrentando uma série de pequenas lesões e acabou dando oportunidade para outros jogadores na seleção. Felipe Luiz tem 32 anos e não é a primeira vez que vive um drama pré-Copa do Mundo. Em 2010, quando defendia o La Coruña, acabou tendo fratura exposta no tornozelo esquerdo após dividida com o goleiro adversário e só voltou aos gramados 3 meses depois. Com isso, perdeu a Copa da África do Sul e não pôde ser convocado por Dunga. Lembrando que em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, Felipe Luiz era uma das opções de Luiz Felipe Scolari e inclusive fez parte do grupo campeão da Copa das Confederações de 2013. Mas no fim das contas, o técnico preferiu convocar Marcelo e o reserva da Copa de 2014 foi Maxwell.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Já já vou fazer uma pergunta ao Maurício. Ao Maurício não, ao Valdir Luiz, mas ao Maurício também. É a questão de seguinte, que chegou perto de Copa do Mundo, o que tem de contusão?
Rapaz,
a gente Felipe... pode lembrar do Rogério, né?
Rogério,
Canela de Vidro,
Rogério,
que chamava.
1970, o Emerson em 2006,
Romário também.
Romário não, em 98.
O Emerson foi em
2002. 2002. Em 2006, ele também foi de novo, 2006 teve que foi cortado na, no, numa... Teve também um 2006, não me lembro.
Em 2002 porque... ele foi, tava brincando de ser goleiro, acabou sendo cortado. Acho que o Ricardinho foi chamado no lugar dele.
Foi o Ricardinho. É. Mas 2006 teve um também. Tá me fugindo na memória agora, pesquisar que teve um 2006 cortado.
E não, que, e 98 o Romário.
98 Romário. E em 2014 o Felipe Luiz também teve problema.
É verdade.
Então, coitado, eu aconselharia o Felipe Luiz
aquela...
a tomar um banho de sal grosso
Felipe
e ir naquela igreja que o Bosch frequentou muito ali na Doc Lobo.
Aquela em Andorra foi o que ocuparam o Zico? Foi do Romário.
98. A situação do Felipe Luiz foi a seguinte, está tendo a matéria. Ele, em 2010, em janeiro de 2010, ele defendia o La Coruña e sofreu uma fratura exposta, até numa dividida com o goleiro adversário. Aí teve que ficar 3 meses parado, não foi convocado pelo Dunga para a África do Sul. Em 2014 ele tinha condição. Aí foi uma escolha do Filipão. O Filipão não quis levar o Felipe Luiz, preferiu o Maxwell. O detalhe é que o Felipe Luiz ele fez parte da campanha do Brasil campeão da Copa das Confederações de 2013. Ele era o reserva do Marcelo. Mas para a Copa do Mundo, o Filipão preferiu o Maxwell. E agora saiu uma nota agora há pouco do Atlético de Madrid. Esse prazo inicial de 2 a 4 meses, ele deve ser de 2 meses mesmo. Então, assim, é bom. para o Felipe Luiz é bom. Ele vai fazer uma cirurgia, vai colocar uma placa na fíbula e vai ficar aí 2 meses parado.
Seria quando? Ele voltaria quando?
8 semanas, né? Voltaria no final de maio.
Que já a seleção já estará na grade.
Voltaria no dia 15 de maio.
Antes da seleção ir para a granja.
Antes de ir para a granja, mas ele vai ficar 2 meses sem treinar, né?
Sem treinar.
2 meses sem treinar.
Dia 5 é a convocação.
É depois da granja que é mais
muito difícil. Foi o que eu falei, botei na matéria. Eu acho que ele perde a posição para o Alexandre.
É, porque o Alexandre, inclusive, está sendo pedido.
Eu acho que ele já perdeu.
Vai perder?
Ele já perdeu. Porque a recuperação, se é uma contusão dessa, você volta temeroso de dividir. Até você readquirir a confiança, Borges. Já está muito tarde.
Mas é a primeira. Não é a primeira vez, né? O que acontece de. É aquele negócio, não tem jeito. O jogador está propenso a ter contusão, né?
E, Borges, outra notícia relacionada à Copa do Mundo. Eu vim falando sobre isso Nacional na Copa há algum tempo. Vou trazer a matéria completa na semana que vem. Acabou de sair também a decisão da FIFA. A gente previa isso, que hoje ia sair a decisão da FIFA. Já na semana passada, o VAR, né, o árbitro de vídeo, ele tinha sido aprovado em competições oficiais da FIFA e só faltava a comprovação, o anúncio, né, oficial de que ele seria utilizado na Copa do Mundo. Hoje, como eu tinha previsto, dia 16, acabou de ser anunciado que o árbitro de vídeo vai estar na Copa do Mundo. Então, é a novidade. Em 2014 foi a câmera, o sensor, né, se a bola entrou ou não. E agora vamos ter VAR.
O VAR
expulsão, gol, pênalti, troca de jogadores. São esses grandes lances, esses lances polêmicos
não
que
sei
o VAR.
Eu
acho que vai ser bom.
Segundo Infantino, a margem de acerto sai de 93% para 99%.
Eu acho que tem.
Veja
que ter.
Bem, quero que
para esses três, explique. Expulsão. Qual outro? Pênalti.
Lances de gol, né?
Lance de gol.
Penalidade.
Mas o cara vai ficar numa cabine e o cara aqui no ouvido dizendo que sim ou não, né? Não
tem e a análise parar. É dele. Então ele só.
Eu acho que o chato é parar.
Por
o
exemplo,
jogo.
O lance da mão do jogador lá do Emelec.
Se tem hábito de vídeo, o cara dá.
Daria pênalti.
Só pra explicar: situações de gol, não marcação de pênaltis, cartões vermelhos e confusão com a identidade dos jogadores. É o que eu tinha falado aqui.
Tudo bem. O hábito de vídeo. Nós testamos aqui no Brasil, num jogo, dois
aquele negócio, você tem que ir adaptando.
Tem que ir adaptando.
Mas eu acho que...
O Sandro Meirahisse, ele consegue fazer lambança como árbitro de vídeo, hein? É um fenômeno.
São quatro pessoas em uma sala separada, não é aquele... São quatro pessoas em uma sala separada, sem visão pro gramado, eles não veem pro gramado, eles vêm só pela televisão. Eles assistem pelos monitores da TV. Existe um operador do equipamento, aquele cara, que nem operador de televisão aqui da TV Brasil. Ele volta o lance para e os outros árbitros auxiliar do árbitro de vídeo fica. Volta esse lance mais um pouco. E aí eles tomam essa decisão.
Mas uma pergunta que não
tem
quer
auxiliar,
calar.
Tem um auxiliar do árbitro de vídeo, tem um auxiliar de impedimento e tem o árbitro de vídeo. Mas o operador.
Maurício, quem vai defender é o árbitro. A finalização é do árbitro.
Tudo tá falando, volta aqui, volta ali. A bola tá rolando. Para.
Por exemplo, no pênalti, vamos analisar uma coisa próxima. Do Emelec, que o cara meteu a mão, o árbitro de vídeo daria o pênalti logo depois, né?
O que acontece muitas vezes.
Por exemplo, nesse aspecto, que está muito próximo.
Muitas vezes, o VAR, o árbitro de vídeo, ele faz a análise e o público não sabe. Eu estava vendo o Infantino e deu uma entrevista há pouco tempo que, nos campeonatos, né, que está sendo utilizado, o campeonato italiano, o campeonato francês, o árbitro de vídeo, o árbitro no campo, ele recebe a sinalização, muitas vezes, do árbitro de vídeo, que não houve nada e segue o lance. Só que nem toda vez que o árbitro de vídeo analisou o lance...
Ele vai aceitar.
Ele vai aceitar ou ele vai comunicar.
Quer ver uma
ele
coisa?
Ele não precisa comunicar.
No lance, nesse lance do pênalti, vamos ser bem claro aqui, para o ouvinte entender que nós estamos falando um fato
coisa
que
bem
aconteceu
próxima, quarta-feira.
Dois dias atrás. Aí ele deu o escanteio. Aí o cara bate o escanteio. Depois que bateu o escanteio, o cara tá lá vendo se foi ou não foi. Aí ele volta lá pra marcar o pênalti?
Não, ou ele avisa.
É muito mais rápido do que isso.
Muito mais rápido.
Isso é que eu queria saber.
Então deu meu horário,
não. É lógico que pode acontecer. Pode acontecer. Mas a média é de que tá sendo muito mais rápido do que a gente pensa.
Valeu. 5:37. E os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões foram definidos, né? Luiz Ferreira, bate legal com a gente aí os confrontos, meu querido Luiz Ferreira.
E só vai ter jogão, Borges. Primeiro jogo, Barcelona de Messi enfrentando a Roma do brasileiro Alisson. O Sevilha da Espanha, grande surpresa da Liga dos Campeões, enfrentando o Bayern de Munique. Reedição da final da Liga dos Campeões da temporada passada, Juventus encarando o Real Madrid. E o grande jogo, pelo menos na minha opinião, das quartas de final, o Liverpool de Roberto Firmino enfrentando o Manchester City de Gabriel Jesus. Só jogão, hein, Borges?
Rodrigo Carvalho, aproveitar que o homem aqui que entende tudo, no sentido, logicamente, da Liga dos Campeões. E aí, é realmente Liverpool e Manchester City que é o jogo mais importante. Tem Barcelona e Roma, Sevilha e Bayern de Munique, Juventus e Real Madrid. O que você acha desses jogos aí? Qual o mais forte?
O Luiz Ferreira colocou o Liverpool. Boa tarde, ouvinte da Rádio Nacional. Olha, eu vou ter que discordar um pouquinho do nosso Luiz Ferreira, porque acho que a reedição da final do ano passado vai ter mais peso do que Liverpool e Manchester City. Acho que Real e Juventus é quase que uma final antecipada, respeitando os outros adversários, mas... acho que é o jogo de mais peso
mais apelo,
exatamente. Os dois times estão numa crescente muito grande. A Juventus estava em terceiro colocado no italiano há duas rodadas atrás e agora já é líder. O Real Madrid está com todo o foco na Champions League, né? Porque sabe que não vai arrumar nada no espanhol, né? Tá, sei lá, mais de 12 pontos atrás do Barcelona. Acho que é aí que mora
o grande jogo. Só para lembrar, o Barcelona joga o primeiro em casa e o segundo em Roma. Sevilla joga o primeiro em casa, o segundo na Alemanha contra o Bayern Munique. O Juventus joga a primeira na Itália, o segundo na Espanha e o Liverpool vão jogar, logicamente, no seu campo e o outro no Manchester
City. Esse jogo aí do Barcelona com o Roma é muito importante pro Alisson, né? Amigo do Valdir, o Alisson, ele tá se dando muito bem lá na Itália e muita gente dizendo, muitos jornalistas falando que ele vai pro Real Madrid, que ele tá na mira do Real Madrid. Se ele faz duas partidas maravilhosas contra o Barcelona, aí é pulo de 10, aí ele vai pro Real.
5:39.
Olha aí, o timaço nacional. Uma vez
Flamengo. É o Flamengo, como disse aqui o nosso Valdir Luiz, que é o time principal. E vamos saber as informações dele, o maneiro.
Rafael Monteiro.
Após a primeira vitória na Copa Libertadores da América na última quarta-feira contra o Emelec do Equador, fora de casa, o próximo objetivo do Flamengo é a Portuguesa no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pelo Campeonato Estadual. A partida tem caráter decisivo no que diz respeito à Taça Rio. O rubro-negro só depende de si. Mas em caso de empate, vai ter que torcer por pelo menos um empate de Fluminense e Cabo Friense. Se perder, o time da região dos Lagos também terá que sofrer um revés. Isso porque, no momento, o Flamengo tem o mesmo número de pontos que a Cabo Friense, ambos com 9. O Clube da Gávea tem 3 de saldo e a Cabo Friense possui 2. Ou seja, se o Flamengo vencer e caso o adversário do Flu também vença, o Flamengo tem que ficar de olho no saldo. Em relação ao time do técnico Paulo César Carpegiani, o volante Jonas, que retornou de empréstimo do Curitiba no início do ano, chegou sob dúvida e, com a suspensão de Cuéllar na Libertadores, ganhou a oportunidade e aproveitou bem. Carpegiani afirmou que o jogador é titular e, após esta declaração do treinador, o volante comenta a posição do comandante.
Ah, cara, eu acho que eu atribuo isso com muito trabalho, né, cara? Dedicação, empenho. Eu acho que com a ajuda dos companheiros também, dando força ali. E a gente só tem a evoluir a cada dia. Ah, me dá confiança, né? Passa confiança para mim, para me ficar à vontade, ficar tranquilo e para poder executar o trabalho da melhor forma possível.
O Flamengo treina na tarde desta sexta-feira e amanhã faz a última atividade no Ninho do Urubu pela manhã e, na sequência, viaja para o Espírito Santo. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, tá aí o Flamengo que vem para esse jogo contra a equipe da Portuguesa, jogo que interessa muito a Botafogo e Vasco, jogo que o nosso Luiz Ferreira vai informar no plantão de informação e o nosso Mário Silva vai estar, todos os detalhes do jogo, vai comentar e analisar com a gente durante esse domingo. Vamos para o Bruno Mendes, porque os principais campeonatos no domingo, ele vem com giro geral mais uma vez, você de peso.
Bruno Mendes.
Vamos para os jogos dos estaduais e regionais neste domingo. Campeonato Alagoano, bola rola para Coruripe e CRB. Pelo Campeonato Amazonense, teremos Nacional e Princesa dos Solimões, Penarol e Manicoré. Campeonato Baiano, o Bahia de Feira enfrenta a equipe do Vitória. Pelo Brasiliense, o Real enfrenta o Sobradinho, Formosa encara a equipe do Ceilândia. Pelo Capixaba, jogam Rio Branco e Serra. Pelo Catarinense, Tubarão e Chapecoense, Figueirense e Inter de Lages, Concorde e Avaí. Pelo Cearense, a bola rola para Ferroviário e Floresta. Campeonato Goiano, teremos Iporá e Goiás, Anapolina e Atlético, Aparecidense e Anápolis. Campeonato Maranhense, Clássico Maranhão e Motoclube no Castelão. Pelo Mato Grossense, União Rondonópolis e Operário de Vargem Grande. Pelo Paraense, Paysandu e Paragominas, Castanhão e Independente, Águia e São Raimundo, Bragantino e Parauapebas, Cametá e Remo. Pelo Paraibano, Auto Esporte e Desportiva Guarabira, Botafogo e 13, Serrano e Campinense, Nacional de Patos e Atlético. Pelo Paranaense, Foz do Iguaçu e Paraná, Maringá e Cascavel, Rio Branco e Prudentópolis, União e Toledo, Atlético e Londrina. Teremos ainda pelo Pernambucano, Náutico e Afogados, pelo Piauiense, 4 de Julho, Piauí, River e Parnaíba, pelo Potiguar, Açu e Baraúnas, América e Santa Cruz de Natal, pelo Rondoniense, Guajará e Rondoniense, Vilhena e Vilhenense, clássico local lá. Campeonato Sergipano, Confiança e Sergipe, Itabaiana e Olímpico. Pelo Sul-Mato-Grossense, a bola rola para Sete Dourados e União ABC, Águia Negra e Novo. E finalmente, pela Copa Verde, dois jogos, Luverdense e Esparta, Rio Branco e Manaus, tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
E de imediato para as quartas de final do Campeonato Mineiro, JJ, Juliano Justo vem aí.
Juliano Justo.
Final de semana também será de definição no Campeonato Mineiro. As quartas de finais já começam amanhã. Dono da melhor campanha na primeira etapa do estadual, o Cruzeiro recebe o Patrocinense no Mineirão às 16h. Às 17h, no Municipal de Juiz de Fora, acontecerá o duelo do quarto colocado, o Tupi, contra a Tombense, que foi a quinta colocada na etapa inicial. Fechando a rodada do sábado, o América recebe no Independência, às 19h, o Boa Esporte. O jogo único do domingo será entre Atlético Mineiro e URT, às 16h, no Independência. Essa etapa acontece em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a definição da vaga nas semifinais será nos pênaltis. São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Lincoln Chaves traz notícias agora das quartas de final do Campeonato Paulista.
Lincoln Chaves.
São Caetano e São Paulo abrem amanhã às 16h no estádio Anacleto Campanella as quartas de final do Campeonato Paulista. A partida vai marcar a estreia de Diego Aguirre no comando do Tricolor. O jogo tinha sido marcado para domingo à tarde, mas mudou de dia e horário depois de um veto da Polícia Militar. Ainda amanhã, mas às 19h, tem Palmeiras e Novo Horizontino em Novo Horizonte. Confronto, aliás, que já tinha ocorrido nas quartas de final do Paulistão passado e o Verdão, na ocasião, levou a melhor. No domingo, às 16h, o Corinthians visita o Bragantino no Pacaembu. Pois é, você não ouviu errado. Mandante do jogo, o time de Bragança Paulista preferiu levar o jogo para São Paulo atrás de um maior retorno de bilheteria. Aliás, foi esse fato da partida ser em São Paulo que deixou a PM em alerta, orientando a federação a alterar o dia desse jogo ou do São Paulo, com medo de brigas entre os torcedores das duas equipes. Por fim, às 19h de domingo, o Santos visita o Botafogo de Ribeirão Preto e ainda no embalo da vitória de ontem na Libertadores contra o Nacional do Uruguai, uma das melhores atuações do time alvinegro em 2018. Os jogos de volta das quartas de final serão disputados entre terça e quinta-feira. De São Paulo, Lincoln Chaves.
E volta o Juliano Justo, JJ, agora com as quartas de final do Gauchão.
O grande destaque do Campeonato Gaúcho, que chega nas quartas de finais, é o clássico Grenal. As duas maiores equipes do sul do Brasil se enfrentarão às 16h de domingo na Arena do Grêmio. No Colorado, o técnico Odair Hellmann tem algumas dúvidas. Promover a estreia de Fabiano ou manter Edenilson improvisado na lateral direita é uma delas. Ele também aguarda uma posição do departamento médico sobre a situação do zagueiro Klaus. Se o defensor não puder atuar, Rodrigo Moledo começará o clássico. Uma projeção de equipe do Colorado para a decisão. Marcelo Lomba, Fabiano ou Edenilson, Klaus ou Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson ou Gabriel Dias, Nico Lopes, D'Alessandro e Patrick, e no ataque o Roger. No lado tricolor, as preocupações do Renato Gaúcho estão em Luan e Ramiro. A dupla teve que sair mais cedo do treino de hoje para tratar problemas físicos. Além deles, existe uma indefinição na ala direita. Léo Moura está recuperado e briga pela posição com o Madison. O técnico deve definir a equipe apenas no último treino, previsto para amanhã desse sábado no CT Luiz Carvalho. Além do clássico, as quartas de finais terão Avenida e Caxias, às 18h de amanhã em Santa Cruz do Sul, Veranópolis e São José na Serra Gaúcha e São Luís contra Brasil de Pelotas em Ijuí. Essas duas últimas partidas acontecem às 19h30 da noite de domingo. Vale lembrar que não há vantagem em caso de resultados iguais. Se isso ocorrer, a decisão da vaga para as semifinais será nos pênaltis. O gol fora de casa vale como critério de desempate nessa fase do gauchão. As partidas de volta acontecerão no meio da próxima semana. São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano Justo. Depois desse giro geral, 5h47, a gente volta daqui a pouquinho na reta final do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional. Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
No Mundo da Bola, na sua reta final, o programa No Mundo da Bola mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro, vai falar de novamente da Copa do Mundo, né? Algumas histórias da Copa do Mundo no quadro nacional na Copa, com ele que não esconde o jogo, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Baixa na seleção brasileira. A notícia não é nada boa. Um dos 25 convocados de Tite para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha não vai poder jogar em março. Pior.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo México 1986. Chegamos ao grupo F, o grupo do Marrocos, na Inglaterra, Polônia e Portugal. Esse grupo foi danado. A Polônia estreou empatando com o Marrocos 1-0. O Portugal vence a Inglaterra com um gol de Carlos Manuel por 1-0. Todo mundo apostava que ia dar Portugal e Inglaterra. Mas acontece que o Marrocos empata de novo com a Inglaterra por 0-0. A Inglaterra vence a Polônia por 3-0. E Polônia perde de Portugal por 1-0. No último jogo, com o Marrocos jogando contra Portugal, Portugal com 2 pontos, jogando pelo empate. Portugal perde para Marrocos por 3-1, numa confusão do grupo político dentro da Federação Portuguesa e da Seleção Portuguesa. E até de maneira surpreendente, o Marrocos, treinado por um brasileiro, avança para outra fase, com 4 pontos. e a Inglaterra também avança. Mas a Polônia também vai avançar por número de pontos entre os quatro melhores colocados. Portugal, lamentavelmente, fica de fora. E as oitavas de final da Copa? Como foram? Ah, isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, tá aí o Mário Silva, sempre com as histórias da Copa do Mundo. E nós vamos falar agora de Botafogo e Vasco. Nacional transmite, eu estarei ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida. Mário Silva com as análises de Flamengo e Portuguesa também nos comentários. Reportagem de Rafael Monteiro e Maurício Costa, com plantão da informação de Luiz Ferreira. 16h, a bola rola, Botafogo e Vasco no estádio Nilton Santos do Nilton. Às 15h30, o show de bola nacional. O hino do Botafogo, depois do Vasco. Vamos lá, Zé Roberto.
O Botafogo campeão desde 1910, o herói em cada
jogo. E agora do Vasco.
Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
E o Rodrigo Ricardo vai trazer detalhes do Glorioso e do Trembala da Colina.
Rodrigo Ricardo.
Equilíbrio. Assim, jogadores e técnicos de Botafogo e Vasco imaginam o clássico deste domingo à tarde no estádio Nilton Santos. O Vasco vem de derrota para a Laú na Libertadores, mas para o lateral alvinegro Marcinho, a Taça Rio é uma outra história.
Não tem que ficar pensando na derrota do Vasco, a gente tem que pensar no jogo contra o Vasco, e que é um adversário muito difícil, uma equipe bem montada. E que vai ser muito complicado para a gente o jogo, mas a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória.
Quem tem chances de começar o jogo como titular é o meia Marcos Vinícius. Ele tem entrado bem no time e os ameaçados a perder a vaga na equipe titular são o chileno Leonardo Valência e o jovem Ezequiel, revelado nas categorias de base do Glorioso. A boa notícia para a torcida alvinegra é que o uruguaio Rodrigo Aguirre finalmente assinou o contrato com o Botafogo. O atacante vai vestir a camisa 13, mas a sua estreia com a gloriosa camisa alvinegra ainda não tem data marcada. O técnico alvinegro Alberto Valentim está com todos os titulares à disposição e pode repetir a mesma escalação pela sexta vez no ano. Já o técnico Zé Ricardo ainda depende da recuperação de parte do elenco, afetado por uma virose que causou náuseas, vômitos e diarreias nos jogadores vascaínos. O meia Thiago Galhardo é um dos que podem começar o jogo como titular no lugar de Wagner.
Espero que todo o elenco esteja à disposição dele para que ele possa ter soluções para poder montar, né? Sabemos que serão jogos difíceis, nós precisamos vencer para classificar em primeiro, para poder ter a vantagem no jogo das semifinais na quarta-feira. Então é em busca do nosso objetivo, que é vencer o Botafogo lá, fazer uma boa partida e depois focar na semifinal, final.
Outra novidade do Vasco que pode aparecer no clássico é o volante Bruno Silva. Ele foi contratado depois de se destacar no Campeonato Paulista, jogando pela Ferroviária. Mas para Bruno Silva estrear, ainda é preciso que seu nome seja inscrito no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. O Vasco também anunciou a renovação de contrato do jovem zagueiro Ricardo até o final de 2020. Promessa das categorias de base, o atleta de 21 anos está no clube desde 2009 e já fez 9 jogos com a camisa vascaína. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É, tá aí, Botafogo e Vasco, jogo deste domingo, que define aí, junto com o Flamengo Português e Cabo Frense, Fluminense. Lembrando que o Fluminense, o Abel Braga já disse que vai botar um time alternativo. Flamengo e Português será no Kleber Andrade. E o Fluminense e a Cabo Frense, Fluminense será lá no Alcir Resende, em Bacaxá.
Eu vejo o Vasco Botafogo, o jogo é muito equilibrado. Muito equilibrado, as equipes. Tem um padrão de jogo quase que idêntico, são dois jovens treinadores brilhantes, tanto o Zé Ricardo como o Alberto Valentim. Eu vejo um jogo equilibrado. O Botafogo leva uma pequena vantagem, na minha opinião, por dois aspectos. Ter tido uma semana cheia de trabalho e o VAR ter o problema da virose. Mas pode-se, na hora do jogo é clássico, tudo pode mudar.
Você estudou a numeração aí, como é que fica?
Estudei, estudei.
Aquela Botafogo e Vasco empatando.
E aí?
Acabou.
Acabou, mesmo que Portuguesa ganhe.
Aí não. Aí.
Então Botafogo e Vasco, Flamengo tem que ganhar a Portuguesa.
Tem que ganhar a Portuguesa.
Ou empatar.
Se o Flamengo ganhar da Portuguesa, Botafogo e Vasco podem empatar, acabou. Dão os quatro grandes. Dão os quatro grandes na semifinal. Não, se empatar Botafogo, Flamengo e Portuguesa e Botafogo e Vasco, Botafogo fica fora. Semifinal, mas fica dentro da semifinal do Carioca. Porque a Portuguesa vai ficar 11 junto com o Botafogo, mas no número de vitórias...
Acabou o Frense tem interesse direto na classificação da Taça Rio, somente, né? Mais nada, porque o Vasco está com 17, ela só chega a 16, ela não entra.
O Flamengo tem que ganhar, porque acabou o Frense, primeiro vai botar um time, reserva no reserva. E se ele não ganhar, o Flamengo pode ficar fora.
Pode ficar fora.
Se acabou o Frense ganhar do Fluminense.
Isso vai depender muito. Vamos ao palpite. 5h57, começamos com o palpite de Cabo Frense e Fluminense. Maurício Costa.
1-1.
Luiz Ferreira.
2-1 Fluminense.
Rodrigo Carvalho.
1-0 Cabo Frense.
Eu acho que dá 1-1 aqui. Você, Valdir.
2-0 Cabo Frense.
Aí, Flamengo e Portuguesa. Você, Valdir.
Olha, Flamengo é Flamengo, né? 3-0 Flamengo.
Flamengo 2-0. Você, Maurício?
2-0 Flamengo.
Você, o Luiz?
1-0 Portuguesa.
Sabia você, isso. Rodrigo Carvalho?
1-0 gol do Negueba pra galera.
Botafogo.
Negueba, não, Vinícius Júnior.
Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco, Maurício Costa.
1-1.
Você, Luiz Ferreira?
3-0 Vasco.
Rodrigo Carvalho?
Essa é mole aí. 2-0 Vascão.
Vasco dá 1-0 Vasco. Você, Valdir?
Olha, amigo, com tranquilidade, 3-0 Botafogo.
Valeu, ponto final no programa Mundo da Bola. Voltamos na segunda-feira, no Mundo da Bola fica por aqui, mas lembro pra você que nesse domingo tem show de bola, 3h30 show de bola, 4 horas bola rolando no estádio Nilton Santos, eu ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, com Rafael Monteiro e Maurício Costa no campo de jogo, e ainda o Luiz Ferreira informando os demais jogos pelo Brasil e pelo mundo, Flamengo e Portuguesa, inclusive com os comentários do Mário Silva. Ponto final. Vem aí o Repórter Nacional Notícias pelo Brasil e pelo mundo.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.